Agradeço o convite que me foi dirigido e a oportunidade que me é dada para ser ouvido, e cito da carta de convite, ser ouvido sobre os objetivos do acordo ortográfico, vantagens, inconvenientes e problemas da sua aplicação e eventuais propostas que queira apresentar sobre a matéria. Bom, é conhecida a minha intervenção neste domínio desde 1986 e a minha responsabilidade e participação na elaboração do acordo agora em causa, assim como a sua defesa e aplicação ao longo destes últimos 20 e tal anos. Como todos sabem, a língua portuguesa tem vivido numa espécie de guerra ortográfica há praticamente 100 anos. Guerra que teve início em 1911 devido a um erro político indesculpável quando se procedeu a uma profunda reforma ortográfica sem que o Brasil tivesse sido chamado a colaborar, nomeadamente numa altura em que a polémica em torno da língua brasileira estava em curso. Ora, a adoção oficial de uma reforma ortográfica afeta a única face da língua que tem de ser objeto de um instrumento legal, determinado pelo poder político. Assim, Portugal não poderia confiar em que o Brasil, o outro grande país de língua portuguesa, adotasse uma norma legal estranha, sem violentar a sua soberania. Aqui reside, pois, o início de toda esta deriva de um século, toda esta deriva ortográfica de um século. A língua portuguesa não merecia esta situação. Desde inícios do século XV, quando era a língua de um pequeno país com pouco mais de 1 milhão de falantes, ela expandiu-se progressivamente por 4 continentes. E foi a partir do começo do século XVI e até meados do século XVIII a língua franca internacional. A língua franca internacional, função que desempenhou, pois, durante 2 séculos e meio. Nenhuma outra língua, o francês, desempenhou essa função durante 2 séculos a seguir, meados do século XVIII a meados do século XX. E o inglês há meio século. Pouco mais de meio século, desempenha esta função de língua franca internacional. No século XX, a língua portuguesa vê a sua importância acrescida com os países emergentes da descolonização portuguesa a adotarem-na como língua oficial e a receberem-na no seu interior cada vez mais como língua materna, o que acontece, por exemplo, hoje em dia, com mais de 30% de angolanos que já têm o português como língua materna. Estima-se que atualmente será idioma de comunicação de cerca de 250 milhões de pessoas, com perspectivas de crescimento constante. As previsões demográficas apontam no sentido que lá para meados deste século os falantes de língua portuguesa serão 350 milhões. É, além disso, língua oficial ou língua de trabalho de mais de 20 organizações internacionais. Ora, o que acontecia é que a língua portuguesa, caso único no mundo, entre as línguas do mundo, dispunha de 2 ortografias oficiais, a portuguesa e a brasileira, até o acordo ortográfico celebrado em 1990. Todos sabem que ao longo do século XX e até esta data, houve várias tentativas de unificar as 2 ortografias, mas que todas falharam. O que muitos não sabem ou não querem saber é por que razão tais tentativas falharam. Convém lembrar que o Acordo Ortográfico de 1990 apresenta uma particularidade que as tentativas anteriores não tinham. Este é acompanhado de uma nota explicativa, assim modestamente designada, apesar de ocupar 1/3 do texto legal, ou seja, 6 páginas no total de 18. Veja-se, por exemplo, o Diário da República, de 23 de agosto de 1991, onde o acordo é publicado. Eu tenho aqui uma cópia. Nesta nota, nesta longa nota, que foi da minha iniciativa, explica-se porque falharam as tentativas anteriores e justificam-se todas as opções tomadas. Estou em crer que a maioria dos críticos do acordo nunca leu aquela nota. Convém lembrar que a ortografia da língua portuguesa assenta em três critérios essenciais: o etimológico, o fonético ou da pronúncia e o analógico. No português medieval, séculos XII a XV, não havendo uma ortografia pré-definida, predominava o critério fonético. No português clássico, a partir do século XVI, predominou o critério etimológico, ou mesmo pseudo-etimológico, a que a reforma de 1911 procurou pôr termo, estabelecendo um maior equilíbrio entre os critérios etimológico e fonético. Ora, ao longo da primeira metade do século XX, foram-se aprofundando as diferenças de ortografia entre os dois lados do Atlântico, com o Brasil a suprimir as consoantes mudas ou não articuladas em palavras como ação, ator, diretor, ótimo, etc., dando relevância ao critério fonético, o que também facilitava a aprendizagem da escrita, e Portugal a mantê-las, apesar de também não as pronunciar, mas respeitando mais o critério etimológico. Portanto, a ação, com dois Cs, etc. Facto semelhante sucedia com certos aspectos da acentuação gráfica, com o Brasil a grafar com acento circunflexo palavras como género, cômodo, fêmur, ônus, etc., por as respectivas vogais tónicas serem pronunciadas com timbre fechado, e Portugal a escrevê-las com acento agudo, por o timbre ser aberto, portanto, género, como de fêmur, ônus. A estes outros casos semelhantes se poderiam associar, em que de um lado se articulam consoantes e em consequência se escrevem, conforme sucede, por exemplo, em facto, contactar, indemnização, do nosso lado, e do outro, se não escrevem, porque não se articulam, fato, contactar, indemnização. Como unificar ortograficamente casos destes? Torna-se coisa bem difícil, sem alguma violência pedagógica ou didática. Ora, as tentativas de unificação ortográfica, levadas a cabo em 1931, 43, 45 e 86, falharam porque visavam a unificação total das duas ortografias, e isso revelou-se impossível. Em 1945, por exemplo, a parte portuguesa convenceu a parte brasileira a reintroduzir na ortografia as consoantes mudas, como vimos atrás. Esta imposição, que revelava total falta de bom senso, de frente, se não será mais fácil suprimi-las para quem não as articula, como no caso português, do que obrigar quem não as pronuncia a reintroduzi-las na escrita? Portanto, esta solução não foi aceita, não foi depois aceita pelas autoridades brasileiras. Em 1986, para se resolver a questão da dupla acentuação gráfica acima mencionada, suprimiam-se os acentos gráficos nas palavras esdrúxulas ou paroxítonas e graves ou paroxítonas, com base em argumentos muito justificáveis, o que levantou grande reação em Portugal e nos obrigou a rever o acordo a que se tinha chegado. A conclusão lógica que se tirava destas tentativas falhadas era que a unificação total das duas ortografias se tornava impossível e que se devia seguir um outro caminho, ou seja, a da unificação o mais completa possível, aceitando alguns casos de dupla grafia e de dupla acentuação. Permita-se-me, pois, que cite aqui a parte final do número 2 da mencionada nota explicativa, na qual se explicitam as razões do fracasso dos acordos ortográficos anteriores. E cito: a inviabilização prática de tais soluções leva-nos à conclusão de que não é possível unificar por via administrativa divergências que assentam em claras diferenças de pronúncia, um dos critérios, aliás, em que se baseia o sistema ortográfico da língua portuguesa. Nestas condições, há que procurar uma versão de unificação ortográfica que acautele mais o futuro do que o passado e que não receie sacrificar a simplificação, também pretendida em 1986, em favor da máxima unidade possível. Com a emergência de 5 novos países lusófonos, os fatores de desagregação da unidade essencial da língua portuguesa far-se-ão sentir com mais acuidade e também no domínio ortográfico. Neste sentido, importa, pois, consagrar uma versão de unificação ortográfica que fixe e delimite as diferenças atualmente existentes e previna contra a desagregação ortográfica da língua portuguesa. Foi, pois, tendo presentes estes objetivos, que se fixou o novo texto de unificação ortográfica, o qual representa uma versão menos forte do que as que foram conseguidas em 1945 e 1986, mas ainda assim suficientemente forte para unificar cerca de 98% do vocabulário geral da língua. Acabei a citação. A fixação ortográfica que se chega no acordo ortográfico, no acordo de 1990, não será com certeza perfeita. Mas será que também as leis aprovadas nesta Assembleia constituirão sempre exemplo de perfeição? Lidar com diferenças ortográficas substanciais que se foram acentuando ao longo de quase um século e tentar dirimi-las, anulando-as, não se revela tarefa fácil. Os casos de dupla grafia e de dupla acentuação que persistem no acordo tornaram-se incontornáveis. É certo que no âmbito da mesma norma culta, os casos de dupla grafia podem ser reduzidos. Alguns órgãos de comunicação escrita determinaram no âmbito da regulação própria de estilo que adotariam, por exemplo, variantes como sector ou telespectador em vez de setor ou telespectador. Estas são decisões legítimas. No entanto, cabe perguntar se também regularizaram casos de grafias duplas há muito vigentes, como touro e toiro, cobarde e covarde, camionete e camioneta e muitas dezenas de outras congêneres. Certamente que um vocabulário ortográfico oficial poderia reduzir muitas grafias duplas, permitindo estabelecer práticas de uso uniforme que poderiam ser introduzidas a partir do início da aprendizagem da leitura e da escrita. Estou convencido, aliás, que a tendência para a supressão das consoantes mudas nestes casos de dupla grafia, ainda persistentes na norma culta, será acentuada com o tempo, segundo a lei do menor esforço, tão presente na oralidade do português lusitano. Veja-se, por exemplo, como eliminamos na comunicação oral vocais átonas em palavras do tipo de menino, ministro, feminino, definir, etc., prática que nos tornou vocalófagos, segundo a expressão bem adequada do professor Hernani Cidade. Em suma, o acordo ortográfico já está em vigor na quase totalidade dos meios de comunicação escrita, nas instituições oficiais e no sistema de ensino, apesar de o período de adaptação ainda não ter terminado. Não consta que houvesse problemas de maior na sua aplicação. Algumas dificuldades de percurso prendem-se mais com o facto de terem aparecido vocabulários ortográficos diferentes com divergências em relação à aplicação do acordo. Por outro lado, a falta do vocabulário ortográfico comum para toda a lusofonia, que tarda em aparecer, prejudica a aplicação do acordo no plano internacional. O acordo não é mais do que um instrumento da política da língua. É esta política da língua que tem grandes falhas, que deveria ser bem equacionada em prol da promoção da língua portuguesa no mundo, onde ela é cada vez mais ensinada, falada e lida. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Tiago ainda tem tempo ou não. Se tiver, eu dou-lhe a palavra, se não.
Muito obrigado. Eu, apenas para pedir imensa desculpa por não poder ficar, nem sequer é por causa do putativo do PCP que eu me referi, tenho uma conferência fora daqui, portanto, da qual não posso chegar atrasado. Ainda assim, evidentemente gostava de agradecer a exposição. E bem como o facto de nos ter deixado por escrito a sua intervenção, que certamente será muito útil para que os grupos parlamentares possam fazer o devido balanço, portanto, dos contributos vários que têm chegado ao grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E peço imensa desculpa por não obrigado. Sair, o que não representa, evidentemente, falta de vontade de conhecer, tanto que depois terei a oportunidade de ouvir as atas ou os registros áudios. Muito obrigado.
Obrigado. Sendo assim, então passo a palavra à senhora deputada Rosa Aredes, do PSD.
Muito obrigada. Eu também queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a presença do Sr. Professor aqui nesta audição e os contributos que aqui nos trouxe. A posição do Sr. Professor é suavemente conhecida na opinião pública e na opinião publicada. Aliás, é um dos académicos defensores da implementação do acordo ortográfico. faz parte de um grupo restrito, pelo menos é a percepção que nós temos deste conjunto de audições e audiências que temos vindo a fazer, é que faz parte de um grupo restrito de académicos defensores da implementação do acordo ortográfico. Obviamente que estas audições são mais para ouvir do que propriamente para questionar. Eu tenho aqui duas questões muito genéricas que gostava de ouvir a opinião do Sr. Professor. Perante toda esta onda de contestação que se gerou em torno deste assunto, mais ou menos generalizada, quer no mundo académico, quer na sociedade civil, como é que interpreta estas posições? Serão uma simples resistência à mudança, porque a mudança é sempre inconveniente e à partida há sempre uma resistência à mudança, ou haverá argumentos mais fortes que possam estar por trás destas movimentações? E uma segunda questão que tem a ver aqui, quando o Sr. Professor, no depoimento que fez, que teve a amabilidade de nos deixar, quando fala na nota explicativa, no segundo parágrafo diz: procurar uma versão de unificação ortográfica que acautele mais o futuro do que o passado. Não está aqui subjacente, ou não está implícita nesta expressão, nesta afirmação, uma desvalorização pela nossa etimologia? Era essencialmente estas duas questões que queria colocar. Agradecer mais uma vez a presença do Sr. Professor e os contributos que aqui nos trouxe.
Sendo assim, passo a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, queria agradecer muito e, sobretudo, dar-lhes boas-vindas a este grupo de trabalho. Como disse a minha colega, e muito bem, o Sr. Professor tem sido aqui referenciado muitas vezes pelos vários intervenientes, umas vezes com respeito e consideração, outras nem tanto. Tem sido um assunto muito polémico e até muito hostil e muito agressivo na forma como têm sido tomadas, enfim, as posições têm sido tomadas, o que nos deixa a todos, enfim, um bocadinho, enfim, sempre preocupados, até porque, de certa maneira, do meu ponto de vista, parte desta atitude de hostilidade pública tem a ver com uma atitude geral do país, em que há uma atitude de uma agressividade permanente relativamente às decisões que são tomadas pela política, relativamente às decisões que, enfim, que ao longo dos últimos anos, e quando eu digo último, refiro-me à democracia, provavelmente os 30 anos da nossa democracia, levaram àquilo que hoje a sociedade civil considera um beco sem saída. Portanto, digamos que há aqui um quadro geral de incomodidade, onde, segundo a minha leitura, também esta matéria se inscreve. Para além das incomodidades técnico-científicas que aqui têm sido relatadas e que nós temos, às quais temos dado a maior atenção, há também, do meu ponto de vista, esta atitude generalizada de permanente desconforto e de tomadas de posição de confronto relativamente a uma série de iniciativas que ao longo dos anos têm vindo a definir o modelo político da nossa sociedade. Eu gostava de lhe perguntar duas ou três coisas que têm a ver com o passado. Pedir-lhe que se corresse da sua memória, porque não são provavelmente questões técnicas, mas para me dar um pouco mais o enquadramento histórico do contexto em que se desenrolou o seu trabalho nos anos 80 ou no princípio dos 90, para também percebermos um pouco com a história como é que as coisas hoje são lidas. Isto é, como se iniciou o despoletar desta da identificação deste problema? Isto é, quando e em que contexto é que se identificou a necessidade de se elaborar um acordo ortográfico? Que passos foram dados nesses primeiros anos? Que tipologia de contributos é que foram solicitados entre o Brasil e Portugal? Em que contexto, digamos assim, é que foi produzido este acordo, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista científico? Depois, também nos foi aqui relatado que na altura em que a Assembleia da República, ou melhor, o Governo primeiro, na altura o Governo, se não me engano, de Cavaco Silva, na altura em que o Governo trouxe à Assembleia da República para a aprovação esta matéria, foi-nos dito que vários especialistas foram, enfim, convocados para emitir pareceres, entre eles o seu caso, senhor professor, e que todos os pareceres eram negativos, exceto o seu, ainda por cima parte interessada, que era favorável. Esta afirmação foi aqui dita vezes sem conta ao longo das várias reuniões que aqui tivemos. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, o seu testemunho sobre isso. Portanto, dos vários pareceres que foram solicitados, dos muitos, todos eram negativos, exceto o seu, que era positivo. E que, sendo parte interessada, porque tinha sido um dos especialistas a elaborar o fundamento científico para este acordo, este acordo, portanto, parecia, deste pecado original, de único parecer ter sido de quem tinha feito o acordo. Portanto, no fundo, era este traço histórico da conjuntura do seu tempo, quer na elaboração inicial, quer depois nas fases já mais próximas da sua aprovação, queria que nos contasse um pouco desse seu testemunho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Professor e, se calhar, vamos ter tempo para uma segunda ronda. Eu também hoje aproveitava para fazer umas perguntas, tenho aqui algumas dúvidas, mas dava-lhe então já a palavra para responder às questões que foram colocadas.
Obrigado. Sim. Bom, eu creio que as críticas que têm sido feitas ao acordo vêm sempre das mesmas pessoas. E é a versão à mudança. Se nós olharmos para a história das reformas ortográficas ao longo do século XX, houve sempre, portanto, inconformidade com as reformas a que se chegou. A de 1911 foi objeto de uma grande contestação. A de 1945, a mesma coisa. A de 1986, a mesma coisa. Há um livro que foi publicado por um colega meu da Faculdade de Letras, aliás, por três colegas, que é a demanda da ortografia da língua portuguesa, Ivo Castro, Inês Duarte e Isabel Leiria, que dão bem conta do que foi toda a polémica levantada com o acordo de 1986. Portanto, é natural, as pessoas têm aversão realmente à mudança, desde logo em 1911, quantos escritores não se insurgiram, por exemplo, em relação a se retirar o Y a palavras como lágrima e lírio. Lágrima, o Y não estava lá porque era representativo da lágrima que caía do olho, o Y. Como lírio, a palavra lírio sem Y, perdia toda a graça. Tirar o PH, a filosofia, e substituí-lo por F, filologia, farmácia, etc. Portanto, a reação foi realmente enorme. Porque é que se fez essa reforma ortográfica de 1911, que foi a grande reforma ortográfica, que está na base de tudo o que se fez depois, em 31, em 43, em 45, em 86 e agora em 90. Essa foi a grande reforma. Porque é que ela se fez? Que a escrita, não havia uma escrita unificada, cada escritor, cada grupo escrevia como lhe apetecia. E a República é que implementou essa reforma. Porquê? Porque a República tinha como preocupação alargar a alfabetização e ensinar as crianças a ler e a escrever. E a ortografia de que se dispunha, ortografia entre aspas, não era uniforme e era muito complexa, com H's e Y's e K's a torto e a direito, e, portanto, sem nenhuma coerência. Portanto, era claramente uma ortografia, entre aspas, pseudo-etimológica. Ora, a reforma de 1911 fez uma grande mudança, realmente, na ortografia da língua portuguesa, para muito melhor. Portanto, simplesmente cometeu-se o erro, que eu mencionei na minha intervenção. Porque se nessa altura o Brasil tem sido chamado a colaborar, nada disto teria acontecido. Portanto, nós viveríamos numa ortografia perfeitamente pacífica ao longo de todo o século XX. Não é? Porque nós também não podemos andar constantemente a mudar de ortografia. Há línguas que não mudaram nunca, como o inglês, não é? Mas há outras que mudaram. O francês, o espanhol, o italiano, o alemão, até o chinês. O chinês modificou os caracteres, tornando mais simples a sua representação para tornar mais fácil a aprendizagem da escrita, não é? Portanto, digamos, agora isso faz-se espaçadamente, não se faz de década em década, não é? Portanto, e realmente, de modo que todas as pessoas que reagem, reagem porque não querem realmente mudança. E, por outro lado, eu agora ligo à segunda pergunta, que realmente, quando eu digo que há que acautelar o futuro, é pensando na multiplicidade de países que tem a língua portuguesa como sua e que nós temos que evitar o perigo de termos 7, 8 ortografias diferentes. O passado está sempre acautelado pela nossa cultura, pela nossa literatura. Portanto, por isso é que eu digo que em relação ao passado temos que ser compreensivos e admitir alterações, como, por exemplo, a queda das chamadas consoantes mudas, quando não são mesmo articuladas, de modo a prevenir realmente o futuro. Depois, passando agora tanto às suas questões, portanto, bom, este permanente desconforto é de pouca gente, não é? É de relativamente grupos restritos, porque, tanto quanto sei, nesta Assembleia o acordo ortográfico já foi praticamente aprovado 2 vezes, e por uma larga maioria, não foi por unanimidade, com certeza nem todas as leis serão aprovadas por unanimidade, mas foi aprovada por uma larguíssima maioria, e que incluiu, creio eu, largamente... É claro que foi transversal, houve deputados, tanto quanto sei, que de diferentes partidos se opuseram, mas também votaram a favor. E, portanto, inclusive do PS, do PSD, portanto, do PCP, dos outros partidos que votaram realmente a favor do acordo. Ora bem, acusam-nos de que não demos conta dos parceiros que não eram positivos. Eu confesso que esses parceiros... Não os conheço, nem nunca nos chegaram. Porque o que acontece é que nós tivemos em conta reações ao acordo de 1986. E tivemos em conta, nomeadamente, a publicação de Ivo Castro e Inês Duarte, onde se levantava uma série de argumentos, contra-argumentos, em relação a posições que tinham sido tomadas, sobretudo relacionadas com a acentuação gráfica. Porque a supressão dos acentos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas criava casos de grande confusão. Secretária, secretaria. Eu vou à secretaria da faculdade. Neste contexto, na oralidade, distinguia-se naturalmente, mas na escrita, eu vou à secretaria local de trabalho ou vou à secretária pessoa que se ocupa dos problemas da secretaria. Portanto, era difícil. Por isso, nós tivemos que voltar atrás. Acusaram-nos de não encontrar um outro acento para substituir nesses casos, porque é nas palavras esdrúxulas e graves, para utilizar esta terminologia mais conhecida, esdrúxulas e graves, que têm E e O tónicos, seguidos de consoante nasal, M ou N, com as quais não formam sílaba, que esta disparidade ocorre. Portanto, género, co mudou, fé mur, o nos. No Brasil, por influência da consoante, que apesar de não pertencer à sílaba, mas está lá, fecharam a vogal, fecharam estas vogais. E, portanto, dizem onus, fêmur, género, etc. Nós não fizemos esse fechamento, mantemos essas vogais abertas. Como proceder de outro modo, não mantendo dupla acentuação gráfica? Bom, pensámos no acento grave. O acento grave, em substituição nestes casos, não se usava nem o acento circunflexo, nem o acento agudo. Usava-se o acento grave. Simplesmente o acento grave, na nossa tradição, e depois de ele ter desaparecido, por uma reformazinha que eu nem mencionei no meu texto, de 1973, na sequência de uma muito mais ampla que o Brasil fez em 71 e que uniformizou praticamente 70%, anulou, melhor, praticamente 70% das discrepâncias entre as duas ortografias, nós usávamos o acento grave nos advérbios de modo, do tipo comodamente, genericamente, em que o adjetivo era acentuado e virávamos esse acento para grave para, ao formar o advérbio. Ora, o acento desapareceu nessa altura daí e manteve-se o acento apenas, o acento grave, para marcar contração de vogais. Preposição a, com o artigo e pronome a, e com os determinantes possessivos e demonstrativos, perdão, demonstrativos, peço desculpa, determinantes e pronomes demonstrativos. Portanto, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Ora bem, ir usar este acento grave digamos, num caso que era sempre uma exceção. Pensemos numa criança que começa a aprender a ler e a escrever. Então ele chegava, utilizava habitualmente o acento circunflexo quando o timbre da vogal tónica é fechado e o acento agudo quando esse timbre é aberto. E depois, nestes casos de graves e esdrúxulas, tinha que usar o acento grave. Era uma exceção incompreensível, não é? Nós íamos introduzir no nosso sistema, quando no nosso sistema é o acento agudo e apenas o acento agudo, na norma culta brasileira é o acento circunflexo e apenas o acento circunflexo, portanto não há confusões, e nós íamos introduzir aí uma confusão realmente na questão da acentuação gráfica. Também nos sugeriram que um acento longo, como no latim, para marcar as vogais longas, não é? Por cima da vogal, que os nossos alunos nas escolas, quando não sabem bem se é agudo ou é grave, põem-no sobre a vogal alongado, não é? Continuava a padecer dos mesmos inconvenientes que eu já mencionei para o acento grave. Era uma exceção, não é? Portanto, nós, porque é que na altura... O que é que nós fizemos? Nós, o Acordo Horto, fomos chamados, o Brasil, que se considerava que tinha alguma culpa por não ter aceitado o Acordo Ortográfico, a Convenção Luso-Brasileira, em 1945, e depois tomou a iniciativa em 1971, como disse, que reduziu em 70% as divergências ortográficas, perante a emergência de novos países de língua portuguesa, sentiu a necessidade de promover um encontro que procurasse unificar a ortografia. No Brasil, em 1986, em maio de 1986, esse encontro realizou-se na Academia Brasileira de Letras, com participação da Academia das Ciências de Lisboa. Portanto, eu participei, ao lado de outros confrades da Academia, nesse encontro, e chegámos a essa solução: as consoantes mudas eram suprimidas e os acentos gráficos, por causa daquela diferença que eu mencionei, também. E foi essa supressão dos acentos gráficos que foi a questão a mais contestada entre nós. Ora bem, depois, devido a essa contestação, digamos, sobretudo em Portugal, não tanto no Brasil nem noutros países, nós sentimos que a bola estava do nosso lado. As instituições, a instituição portuguesa, que estava historicamente encarregada da questão da ortografia e que é órgão consultivo do governo para a questão da língua, para as questões da língua, que é a Academia das Ciências de Lisboa, nós tomámos a iniciativa de rever o acordo de 1986, introduzindo realmente as alterações que tinham sido contestadas, que tinham vindo com fundamento, e tivemos em conta toda essa contribuição das várias oposições. Simplesmente, muitos críticos que atualmente continuam a combater este acordo, não estou a combater este, estou a combater o de 86, fazem confusão, não é? E eu podia citar nomes, mas não quero, porque não vale a pena estar a particularizar. Portanto, estão realmente a contestar o de 1986. Ora, nós tivemos para o de 1986, de 1990, tivemos em conta todos os pareceres que nos chegaram à Academia. O que muitos criticam é porque é que era a Academia. Bom, isso já nos ultrapassa, porque a Academia era o órgão. Estava na Academia o professor Lindley Sintra, um dos maiores linguistas portugueses. O professor José Herculano de Carvalho, outro grande linguista português, não pertencia, infelizmente, e não percebo porquê, à Academia, mas apoiou inteiramente este acordo. Portanto, estavam realmente, além de escritores que estão na Academia, homens de ciências, porque a nossa Academia das Ciências de Lisboa tem uma particularidade muito importante, muito interessante e importante, é que concilia letras e ciências. Ora, para a elaboração de um vocabulário, de um acordo ortográfico, de um vocabulário ortográfico, de um dicionário, é importante a contribuição de pessoas especializadas das áreas de ciências, porque há muitas palavras, muita terminologia específica dessas áreas e que pode ser muito mais bem desenvolvida e tratada se for com essas colaborações. Portanto, digamos que foi neste contexto que o acordo foi elaborado de 1990. Eu coordenei um grupo de trabalho que trabalhou na Academia durante 2 anos e meio e que baseados, isso está dito na nota explicativa que acompanha o acordo, baseados num corpus lexical de 110 mil palavras, e se lerem a nota explicativa, verifica-se que cada uma das opções está lá quantificada. Quantas são as palavras que aquela alteração vai afetar, tendo em conta esse corpus? Poderão dizer que 110 mil é pouco. Outros dirão que é muito, não é? Infelizmente, eu não estou ligado agora ao vocabulário ortográfico da Academia, mas ele saiu apenas com 70 mil, não é? Eu promovi, não promovi, eu correspondi a um desafio que me fizeram da Porta Editora, coordenando cientificamente o vocabulário da Porta Editora, que tem 180 mil. E porquê? Porque eu propus na Academia o projeto, elaborar um largo vocabulário ortográfico, e eu consegui arranjar financiamento para isso. A Academia não aceitou, portanto não quis, e portanto quem não exerce o poder criou vazio, criou vácuo, não é? E portanto eu aceitei o desafio que me foi feito pela Porta Editora. Depois surgiu o ILTEC e o vocabulário do ILTEC, que beneficiou largamente deste trabalho da Porta Editora e de todo o corpus lexical da Porta Editora, que lhe foi facultado graciosamente e que nem sempre isso foi reconhecido, e promove, portanto, um vocabulário em linha de 200 e tal mil. Ora, os autores de manuais, os editores de manuais e de livros reconhecem que é muito bom que haja o vocabulário ortográfico disponível em linha, mas era importante também que houvesse uma versão impressa em papel, não é? E sobretudo queixam-se que essa versão em linha, por existir nessa situação, é muito mais fácil de alterar constantemente e é alterada a torto e a direito. Ora, eu costumo que primeiro tinham escrito lá primeiro-ministro sem hífen, o que era uma aberração, e depois introduziram primeiro-ministro com hífen. Eu, se tivesse tempo, falava da questão dos hífenes, mas não quis estar na minha intervenção, que eu não tinha tempo, adicionar questões mais particulares. Nós tivemos em conta todas as críticas que nos chegaram, todas as contribuições na Academia. A Academia desenvolveu esse trabalho ao longo de 2 anos e meio. Depois eu próprio fui encarregado pela Academia e pelo Governo Português para apresentar a versão que chegámos de 1988, que foi apresentar aos seis países de língua portuguesa, os 5 países africanos e o Brasil, e tentar muito antecipadamente que eles analisassem essa versão, recolher pareceres para que depois pudéssemos elaborar a versão definitiva. E portanto foi este o processo que se seguiu. Houve depois uma reunião em Lisboa em outubro de 1990, onde foi aprovada, digamos tecnicamente, a versão do acordo ortográfico a que se chegou, e depois em dezembro, 16 de dezembro, se não estou em erro, de 1990, no Palácio da Ajuda, quando era secretário de Estado o Dr. Pedro Santana Lopes, que houve uma reunião dos ministros e secretários de Estado da Cultura para a aprovação política deste acordo. Depois, aí houve o vazio político. Com a saída do Dr. Pedro Santana Lopes da Secretaria de Estado, os sucessores praticamente nunca mais se incomodaram muito. Nos anos imediatos, ou muito mais tarde, é que se incomodaram com o acordo ortográfico. E sabem com certeza porque é que depois, em 2004, se faz um protocolo modificativo, porque estava-se à espera de que fossem todos os países, os parlamentos de todos os países ratificassem o acordo. E só ratificaram Portugal, Brasil, Cabo Verde. E os outros, em Angola havia guerra civil, em Moçambique houve guerra civil, havia problemas complicados. E, portanto, cria-se a comunidade dos países de língua portuguesa em 1998, se não estou em erro. E o que é que acontece? Das reuniões da comissão, dos órgãos da comissão, saíam duas atas. Uma ata com ortografia portuguesa e outra ata com ortografia brasileira. Um contrassenso. Então nós estamos aqui reunidos por causa da mesma língua. E na ortografia, que nós podemos modificar, em que se pode legislar, não nos entendemos. E foi assim que, a partir de 2004, se levantou novamente o problema do acordo ortográfico ao fim de praticamente 14 anos, não é? Portanto, esta é a situação. Eu disse que o acordo é imperfeito, tem algumas imperfeições. Por exemplo, eu já disse em conversa com o Sr. Doutor que cor de rosa, por causa da tradição, da fixação da tradição, escreve-se com o hífen. Mas cor de laranja, sem hífen, até parece que há aqui discriminação política. Não é? Ora, eu, por exemplo, no vocabulário da Porta Editora, tomámos a decisão de retirar o hífen, a cor de rosa. Portanto, estas alterações podem perfeitamente ser efetuadas num vocabulário ortográfico. Portanto, e o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa pode perfeitamente integrar ajustamentos, alterações deste tipo, não é? Portanto, digamos que me parece perfeitamente, neste momento, tudo encaminhado para que realmente a língua portuguesa disponha de uma ortografia, tanto quanto possível, unificada, para que se possa difundir e promover. Eu, por exemplo, tenho feito intervenções sobre o acordo ortográfico nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na China, e agora, na próxima semana, vou à Itália fazer duas intervenções na Universidade de Bolonha e na Universidade de Milão sobre o acordo ortográfico. E a aceitação é muito boa, tem sido muito boa no plano internacional. Não sei se respondi por inteiro. Se não respondi, eu estou disponível. Portanto.
Muito obrigado. Ainda temos alguns minutos. Passaríamos uma segunda ronda e eu aproveitava para fazer duas ou três questões, se me derem licença também. Uma primeira questão está relacionada com alguns aspectos que aqui inclusivamente já referiu e que, pelo que nós temos lido e temos inclusivamente ouvido, há críticas no sentido que têm sido, ou os critérios que foram utilizados para o conversor Lince, para os dicionários e para os vocabulários, nem sempre coincidem, ou seja, que há uma certa bagunça, entre aspas, portanto, na apresentação desses materiais. Eu queria que, enfim, nos confirmasse qual é o ponto da situação. Uma outra questão de leituras que eu tenho vindo a fazer, e eu verifiquei que na preparação do projeto do acordo de 1990, participaram um conjunto de pessoas, em que eu recolhi os nomes de Américo Costa Ramalho, Aníbal Pinto de Castro, Fernando Cristóvão, Lindley Sintra e mais alguns outros. E têm sido feitas aqui também algumas observações que essa equipa que terá participado, portanto, nesse projeto, nesse grupo de trabalho inicial, que neste momento está completamente dividida, uns são a favor, outros são contra, ou seja, que ninguém se entenda. Não sei se isto é verdade ou não, queria saber também qual era a sua opinião. Uma outra questão que também nos tem aqui surgido com frequência relaciona-se com o facto de haver textos na imprensa em que uns dizem que as divergências que surgiram entre as palavras, o número de palavras divergentes depois do acordo aumentou, enquanto que há outros textos que nos dizem que ele se reduziu. Como nós temos estas informações, gostaria também de saber qual é a sua opinião em relação a estes três pontos. Não sei se há algumas das senhoras deputadas que querem colocar mais alguma questão.
Obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos lá ver. Em relação ao Lince, é um instrumento muito útil. Aliás, há outros. A Primeira também tem um conversor ortográfico. A própria Microsoft também inseriu no seu equipamento. Eu tenho um Word 2013 que tem o conversor ortográfico da Microsoft. Portanto, as oscilações derivam desta interpretação da dupla grafia, portanto, fundamentalmente. Porque a questão do hífen, eu de uma forma muito sucinta, o hífen em português tem quatro funções: translineação, sintática para ligar os pronomes pessoais, átonos ou clíticos, me, te, se, lhe, o, a, os, as, ao verbo, quando estão depois. E discursiva, nós agora tomamos a direção Lisboa-Porto, costumamos pôr um hífen a ligar Lisboa-Porto, é uma função discursiva, e depois tem uma função morfolexical, para criar novas palavras. E aí há dois aspectos. Há o aspecto da composição, primeiro-ministro, arco-íris, etc. Nesta função não se mexeu, as regras são as mesmas que vinham de trás. Nesta função de formar palavras novas por composição, não se mexeu, só se tocou nas palavras formadas por derivação e, sobretudo, com os chamados pseudoprefixos. Porque com os verdadeiros prefixos, do tipo pré, pós, e co, de, etc., aí também não houve alterações. Houve alterações com os pseudoprefixos, do tipo mini, maxi, portanto, pseudo, etc. E aí as regras foram definidas em termos contextuais para simplificar a sua aprendizagem. Assim, se um sufixo termina em vogal e o elemento seguinte começa pela mesma vogal, emprega-se o hífen. Mas se forem vogais diferentes, já se aglutina. Se tiver R ou S, o segundo elemento, e o primeiro, vogal, então aí duplicamos o R ou S, que era já o que se seguia na prática científica. Microradiografia. Antes deste acordo, já aparecia escrita com dois R's, microsistema com dois S's. Portanto, digamos que as regras de emprego do hífen são mal apreendidas, porque elas estão lá muito clarinhas, claríssimas, não é? Onde nós suprimimos o hífen foi realmente nos verbos, no verbo haver, formas monossilábicas do presente. Eide, haste, ade, onde. Porque é que aí suprimimos o hífen? Este hífen aí não entra em nenhuma das quatro funções que mencionei. É um empregado hoc do hífen que não tinha razão de ser. O Brasil já não o aplicava. Porque é que nós havíamos de manter aí um hífen que não tem razão de ser? Porque a preposição que se pretende ligar ao verbo estabelece uma relação entre o verbo auxiliar haver e o verbo seguinte. É de ver, has de ver. Até é curioso que na linguagem popular o facto de haver uma influência da escrita e estar lá o hífen, o povo diz, há de se ver, transfere a marca da segunda pessoa para depois da preposição, há de se ver. Portanto, o que estava lá a fazer esse hífen? Nada. Portanto, em relação ao lince, fundamentalmente é preciso ter cuidado de definir bem as duplas grafias para evitar esses casos de possível confusão. Aí, fim de semana, pois exatamente, olha, nós no dicionário da Academia, eu que coordenei esse dicionário, escrevemos fim de semana com o hífen, porque havia uma grande oscilação, fim de semana, entre fim de semana com o hífen e fim de semana sem hífen. E também porque o acordo de 90, embora nós tivéssemos começado a trabalhar antes do acordo de 90, escrevemos com o hífen, porquê? Porque o hífen, a ligar uma expressão, funciona como uma espécie de certidão de nascimento lexicográfico. Assim a palavra entra na ordem alfabética do dicionário. Fim de semana. Se não tiver hífen, temos que ir à palavra fim ou à palavra semana para encontrar a expressão fim de semana. Agora, fim de semana, nós retiramos o hífen no acordo. Porquê? Porque as locuções em português não levam hífen. Sala de jantar, que também tem um sentido opaco. A sala de jantar não é só a sala onde se janta. É também a sala onde se toma o almoço, o pequeno almoço. Porque é que sala de jantar não tem hífen? E fim de semana havia de ter hífen. Ora, nessas locuções, só se manteve o hífen no, praticamente nos topónimos em que aparece o artigo. Traz os montes, linda a velha, a da pastora, não se sabe, é da, há nomes topónimos com a da, em que também aparece o hífen. E depois nos nomes de plantas, portanto, na flora e na fauna. E nós alargámos, por extensão, porque isso não está bem claro no acordo, mas faz todo o sentido ao vocabulário científico e técnico das diferentes áreas científicas, não é? Portanto, de resto, digamos que o IFEN não levanta problemas, portanto, há certas pessoas que tínhamos, que tinham, perderam o IFEN, nós mantivemos, aglutinámos no acordo manda-chuva e paraquedas, que tem sido muito discutido. Bom, porque é que é? Porque nós temos a forma paraquedista e paraquedismo, que não, que diz-me que dista não tem autonomia. Faz sentido ter afastado. Mas realmente há uma regra geral que diz que quando esta é uma forma verbal num composto, ela mantém-se com o IFEN. Não vejo nenhum problema que isso recua um pouco e se ponha realmente o IFEN. Peço desculpa.
Não sei se quer fazer já. Ah, eu estava à espera que ele
responda. Ainda faltava uma pergunta só mais, que é a questão da equipa. Bom, olha, infelizmente, o professor Lindley Sintra já faleceu, não é? O professor Costa Ramalho, portanto, tem estado impossibilitado, se foi sempre, a professora Maria Helena da Rocha Pereira, o professor Américo da Costa Ramalho. Portanto, foram sempre defensores incondicionais do acordo ortográfico. A professora Maria Helena da Rocha Pereira concordou plenamente com a supressão das consoantes mudas, apesar do seu pendor latinista clássico, não é? Como o professor da Costa Ramalho. Ora bem, portanto, digamos que desta equipa que tomou parte, não. Há académicos de fora, que são, por exemplo, o professor Rosado Fernandes, que agora está em órgãos diretivos da faculdade, da academia, peço desculpa, é um bocado contra, é contra. Suprimir as consoantes mudas vai contra o espírito latino da língua, contra a etimologia. Eu peço-lhes que leiam a nota explicativa, que vem lá tudo justificado, o porquê. Portanto, não há divisões na equipa. Há alguma oposição dentro da academia, até agora ao nível dos órgãos diretivos, e depois que chamaram para a academia Vasco da Graça Moura, que tem sido a cara mais frontal da oposição ao acordo, portanto, há aí alguém que é contra. Não se pode agradar a gregos e a troianos, não é? Eu só procuro agradar à língua portuguesa. Não? Peço desculpa.
Senhor professor, já agora só mais um último esclarecimento. Que não tem grande importância, que é apenas curiosidade pessoal, que é a questão dos nomes dos meses, porque é que a maiúscula desapareceu nos meses. Mas esta não é uma questão política, que é a única matéria que aqui me traz. Sim. E a questão política é a seguinte. Muitas das acusações que temos aqui ouvido é de que o retirar da consoante muda pode alterar a fonética da palavra, isto é, que a língua portuguesa corre o risco de algumas palavras deixarem de serem pronunciadas como são hoje, em que a consoante abre a vogal seguinte, e que progressivamente que a língua se vai alterar na sua forma oral, por causa da supressão da vogal muda. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso.
Sim, sim, com certeza. Também na nota explicativa, isso está lá respondido e com argumentos, que eu agora de uma forma muito sintética, isso é um dos argumentos dos opositores à supressão das consoantes mudas, não é? Portanto, palavras como opção, portanto, que... Ora bem, aí temos dois contra-argumentos. Primeiro, nós temos imensas palavras na língua em que a pré-tónica é aberta e não há nenhum sinal diacrítico a marcar. Corar, padeiro, pregar, ou a par de pregar. Portanto, não há aí nenhum sinal diacrítico e essas vogais mantêm-se abertas. Por outro lado, temos palavras onde existia a consoante atual, atualizar, que eram fechadas. Ninguém dizia atual, talvez lá mais para o norte. Mas atual, atualizar, atualização e outras congêneres em que elas eram fechadas. Ora bem, não se suprimirem as consoantes mudas ou não articuladas implicava que não se fazia reforma ortográfica e que não se fazia unificação ortográfica, porque o Brasil as tinha suprimido e esse era sempre e foi sempre o busilis da questão ao lado da dupla acentuação que mencionei.
Os meses.
Ah, os meses, peço desculpa. Bom, os meses, reparem, os meses. Disse que os nomes próprios escrevem-se com maiúscula inicial. Mas os nomes dos meses não são nomes próprios. Como?
São os deuses gregos.
Os deuses gregos. Sim, mas eles, há nomes que vêm de nomes próprios e se tornam nomes comuns, não é? Augusto, vem de Augusto, não é? Por exemplo. Mas repare, o Brasil escrevia com minúscula. Bom, o que é que era mais lógico, mais defensável do ponto de vista linguístico? Era obrigarmos o Brasil a escrever com maiúscula quando, por exemplo, os franceses escrevem com minúscula, espanhóis, os ingleses é que mantêm, se não estão em erro, a maiúscula, não? Os americanos com minúscula, veja, portanto, uma diferença. Ora, junho, então porquê é que os dias da semana se escreviam com minúscula e os nomes dos meses com maiúscula? Era incongruente, não é? Portanto, nomes das estações, nomes dos meses, nomes dos dias da semana, sempre com minúscula. Quando o nome do mês designa uma festa, uma data célebre, 25 de abril, abril, 25 de abril, bom, aí é com maiúscula, 25 de abril, ou 1º de janeiro. Portanto, agora, de resto, os nomes, janeiro é a designação que se dá ao primeiro ano de cada, ao primeiro mês de cada ano. Portanto, é um nome comum. Porque o nome próprio, há uma relação bionívoca entre o referente e o nome próprio. Lisboa, a palavra Lisboa só se dá a uma cidade, e só uma. Infelizmente, no contexto português, há muitos topónimos que são de várias localidades, o que dá uma grande confusão. E aí é preciso indicar qual é o concelho, não é? Para tirar portanto, a dificuldade de interpretação. Muito obrigado.
Obrigado, mas ainda faltava aqui uma questão já agora, como temos 2 minutos, que era aquela parte que estava relacionada com o aumento das divergências ou não na sequência da aplicação do acordo. Ou seja, se houve mais palavras convergentes, sim, ou divergentes.
Tem razão.
É só essa a questão.
Não. De dupla grafia não alterou o número de palavras. Portanto, porque é o caso de recepção, que os brasileiros escrevem com P porque o articulam, e recepção, que nós escrevemos sem P, que não articulamos o P, portanto não o escrevemos. Ora, estes casos são relativamente poucos casos que não aumentam a dupla grafia de modo nenhum, segundo os estudos estatísticos que têm sido feitos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não havendo, portanto, mais questões a colocar, encerramos então os nossos trabalhos. E eu pedia-lhe que, se tivesse algum material, pois, que nos pudesse enviar, o caso deste texto, se tiver, puder enviar por e-mail.